Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
O mamute lanoso, extinto há mais de 5 mil anos, pode voltar a habitar o planeta Terra. Esse é o objetivo de uma empresa dos Estados Unidos, que anunciou um investimento de R$78 milhões para trazer o animal de volta à vida. O professor Marcelo Demarque Goices, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, explica que o intuito não é meramente recriar a espécie. Os cientistas acreditam que o mamute pode ajudar a conter o aquecimento global.
A justificativa deles não é simplesmente trazer o mamute de volta. A justificativa deles é que o mamute vai, na verdade, ajudar o meio ambiente, né, represando a emissão de gases de estufa que estão presos ali no permafrost pela pegada, né, pela capacidade dele andar e compactar aquele solo. Então, eles vendem essa ideia, né, que a falta dos mamutes está interferindo negativamente com o clima do mundo.
Os pesquisadores não criarão cópias exatas do mamute. Na verdade, eles pretendem criar um animal híbrido com um elefante asiático, como explica o professor.
O que eles querem não é gerar um mamute clonado. Eles vão querer gerar um elefante asiático com modificações genéticas que vão levá-lo a ter características do mamute. Então, eles vão colocar trechos, né, de DNA, e aí sim esses vêm do mamute, como, por exemplo, para ter pelo, né, maior quantidade de pelo, maior quantidade de gordura, e aí sim eles vão tentar gerar um animal próximo ao mamute, né? Não seria uma clonagem de mamute propriamente dita.
Para alcançar esse objetivo, serão utilizadas técnicas de clonagem e edição gênica. Na avaliação de Goices, as experiências anteriores indicam que o projeto será desafiador.
Eu imagino que eles vão encontrar bastante dificuldades, fazendo um paralelo com o que a gente vê com outras espécies que a gente já faz a clonagem há algum tempo, né? Como bovinos, ovinos. O sucesso é muito abaixo do esperado, né? Mesmo em animais que a gente já tem esse conhecimento mais estabelecido. Agora, em elefantes, não tem muito trabalho na literatura que tenha feito sequer embrião fertilizado in vitro de elefante. Então, tem uma série de desafios, eu acho, na parte da clonagem, vão ser maiores, talvez, até do que na parte de modificação genética dessa sangue.
Esse é mais um exemplo de pesquisas que levantam um debate ético acerca da modificação genética. Na opinião do professor, o projeto pode trazer avanços significativos para a ciência, mas é preciso ter cuidado para não interferir de maneira descabida na natureza.
Eu acho que, assim, do ponto de vista científico, é válido a gente tentar e desenvolver uma ferramenta que a gente consiga, por exemplo, eventualmente reverter alguma extinção causada, né, pelo homem, né, provavelmente causada pelo homem de alguma espécie. Você ter a ferramenta para fazer esse tipo de trabalho, eu acho muito válido. Então, eu acho que é uma tecnologia importante da gente dominar, mas, então, obviamente, tem que se usar com critérios éticos, né, para não colocar também espécies que foram extintas por ocorrência natural e que não tem necessidade da gente trazer de volta.
Entre os benefícios, Goice cita o desenvolvimento de técnicas para frear a extinção de espécies e a possibilidade de aprimorar ferramentas com aplicação, por exemplo, na medicina regenerativa.
Vão gerar avanços, principalmente na clonagem desses animais silvestres, e vai gerar uma ferramenta que eventualmente pode ser usada para preservação de espécies silvestres, né? Existem tentativas de preservação, por exemplo, daqueles rinocerontes no norte, que já se tem embriões congelados. Então, foi todo um esforço feito para desenvolver a produção in vitro desses embriões. E a mesma coisa vai se aplicar no caso dos elefantes e, eventualmente, para os outros animais, né, de grande porte, silvestres também, que possam ser preservados no futuro, talvez, por uma técnica de clonagem. Então, acho que nesse aspecto é interessante. No aspecto genético, também vai ser interessante para desenvolver ferramentas para você conseguir introduzir genes, entrando até num campo de biologia sintética, que pode ser útil para algumas outras aplicações, né? Não pensando somente em conservação, mas até em medicina regenerativa, por exemplo.
Conversei com Marcelo Demarque Goices, professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Ele falou sobre o projeto que busca recriar o mamute lanoso. Rodrigo Tâmaro, da Rádio USP.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.